Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Júlia Aranha e hoje vamos falar sobre o texto Interpretação dos Tratados Regionais de Direitos Humanos, de autoria de Magnus Kilander. Dr. Magnus Kilander é diretor de pesquisa no Centro de Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de Pretoria. Ele é editor-chefe da publicação African Human Rights Law Reports e editor das séries International Law in Domestic Courts e International Human Rights Law da publicação Oxford Reports on International Law. Vamos conhecer o texto publicado pelo autor? A obra trata-se de um artigo publicado na SUR, Revista Internacional de Direitos Humanos, em 2010. Bom, o autor introduz sua obra dizendo que cortes e órgãos quasi-judiciais regionais de direitos humanos desempenham um papel importante em providenciar remédios individuais e estruturais em casos de violações de direitos humanos, além de contribuírem para o desenvolvimento do direito internacional de direitos humanos. Assim, ele conta que seu artigo analisa métodos utilizados pela Corte Europeia de Direitos Humanos, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, assim como pela Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, para interpretar os dispositivos dos tratados. Isso porque, em geral, normas de direitos humanos são imprecisas, querem cartas nacionais de direitos, querem tratados regionais ou globais de direitos humanos. É preciso, portanto, que tribunais nacionais e internacionais, além de órgãos quasi-judiciais, sejam capazes de estabelecer regras claras de interpretação dessas normas. No tópico chamado de Interpretação dos Tratados de Direitos Humanos, o autor lembra que o artigo 31.1 da Convenção de Viena estabelece que, abre aspas, um tratado deve ser interpretado de boa-fé, segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade. Fecha aspas. O inciso 3º estabelece que qualquer acordo posterior ou prática do Estado que indique acordo ou regras pertinentes ao direito internacional devem ser levados em consideração ao interpretar o tratado, enquanto o artigo 32 determina meios suplementares de interpretação. A questão é que muitas vezes o sentido comum de um termo não pode ser determinado sem considerar o contexto. Tal contexto, então, abrange o texto do tratado como um todo, incluindo seu preâmbulo. Além disso, o autor ressalta que tanto a Corte Europeia quanto a Corte Interamericana, em diversas ocasiões, deixaram claro que os dispositivos dos tratados possuem significados autônomos, independentes, portanto, da definição desses termos no direito interno. Nesse sentido, na procura por um sentido comum, a Corte Europeia, na maioria dos casos, busca por um denominador comum entre os Estados-membros, ao passo em que a Corte Interamericana procura inspiração em instrumentos internacionais. Para além disso, o artigo 31.3.b da Convenção de Viena estabelece que qualquer prática seguida posteriormente pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação deve ser considerada juntamente com o contexto na interpretação dos dispositivos dos tratados. Instrumentos quase legais, ou instrumentos de soft law, por exemplo, resoluções adotadas por órgãos políticos de organizações internacionais, poderiam indicar o consenso crescente sobre determinada questão e, portanto, poderiam ser consideradas práticas, no sentido do artigo 31.3.b. Tal conceito de prática, para efeito de interpretação de tratados, está nitidamente relacionado com a formação do direito costumeiro internacional, seja no âmbito regional, seja no global. Também a jurisprudência de tribunais regionais, igualmente, poderia ser considerada uma prática posterior no que diz respeito aos tratados submetidos à sua jurisdição. Além disso, embora a jurisprudência de tribunais de outras regiões não possa ser considerada uma prática para efeito de interpretação no sentido do artigo 31.3.b, tais precedentes podem sim ser utilizados por outros tribunais como meios suplementares de interpretação. O artigo 31.3.c estabelece que regras pertinentes de direito internacional devem ser levadas em consideração também na interpretação de um dispositivo de tratado. Dessa maneira, por exemplo, se um Tratado de Direitos Humanos da ONU amplamente ratificado possui um dispositivo de claro sentido que pode vir a auxiliar na interpretação de um tratado regional, ele deveria ser levado em consideração pelo Tribunal na aplicação deste tratado. A Corte Europeia, nesse sentido, se baseou na proibição de non-refoulement, ou não devolução em português, estabelecida pela Convenção da ONU contra a Tortura, para encontrar uma obrigação de mesma natureza na Convenção Europeia. O artigo 32 da Convenção de Viena, por sua vez, estabelece que meios suplementares de interpretação podem ser utilizados para confirmar o sentido resultante da aplicação do artigo 31. Meios suplementares, que incluem trabalhos preparatórios e circunstâncias da conclusão do tratado, podem também ser utilizados quando o sentido de um dispositivo, mesmo depois de interpretado conforme o artigo 31, ainda se encontra ambíguo ou obscuro, ou conduziria a um resultado absurdo ou desarrazoado. Essa lista de meios suplementares não é exaustiva. Por exemplo, uma vez que não são reconhecidos pelo artigo 31.3 a interpretação comparada e os instrumentos quase legais ou de soft law, estes constituiriam meios suplementares de interpretação. Mais adiante na obra, Killander conta que, no caso Massacre de Mapiripã contra a Colômbia, a Corte Interamericana decidiu que a interpretação de tratados de direitos humanos deve acompanhar a evolução dos tempos e as condições atuais de vida. Para além disso, o autor afirma que, para determinar o alcance de um direito impreciso ou para estabelecer quais limitações a um direito podem ser consideradas razoáveis ou necessárias, a Corte Europeia muitas vezes compara a posição e o consenso dos Estados-membros. Nesse caso, consenso não significa o mesmo que unanimidade, mas sim indica que a ampla maioria dos Estados adota determinada posição à luz do objetivo e finalidade do tratado. Quando não há consenso regional, a Corte Europeia, por repetidas vezes, reconheceu que o Estado desfruta de uma maior margem de discricionalidade na escolha de qual política adotar. O autor afirma, porém, que o consenso regional tem desempenhado um papel menor na jurisprudência da Comissão Africana e na Corte Interamericana. Outra abordagem interpretativa trazida na obra é o universalismo. Sobre esse tema, a Carta Africana, em seus artigos 60 e 61, estabelece que a Comissão deve inspirar-se em outros instrumentos internacionais adotados pelas Nações Unidas e países africanos e levar em consideração jurisprudência e doutrina. A Convenção Americana, por outro lado, não possui cláusulas semelhantes a essas que são encontradas na Carta Africana e no seu protocolo. A Corte Interamericana somente pode determinar a violação dos dispositivos da Convenção Americana e seus protocolos, sobre os quais tem recebido expressamente jurisdição. No entanto, isso não tem impedido que a Corte Interamericana seja fortemente influenciada por instrumentos quase legais ou de soft law e pela jurisprudência de outras cortes ao interpretar os dispositivos da Convenção Americana. O autor conclui então sua obra apontando que, ao interpretar os dispositivos dos tratados internacionais de direitos humanos, os tribunais regionais analisam o texto desses tratados em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade, que é a proteção efetiva de direitos humanos. Assim, ao interpretar o sentido dos termos nos tratados, os tribunais devem apresentar definições independentes do significado que um determinado instituto jurídico venha a assumir no âmbito nacional. Pela abordagem do instrumento vivo, admite-se que o significado de muitos termos não é estático e, portanto, é sujeito a mudanças ao longo do tempo. Os tribunais estão conscientes de que não existem isoladamente, mas integram uma rede formada por estados, instituições internacionais e atores não governamentais. O resultado desse diálogo tem levado a uma crescente convergência em normas internacionais de direitos humanos. As cortes africana e interamericana têm, em grande medida, adotado uma perspectiva universalista, inspirando-se amplamente em instrumentos regionais e do sistema ONU de direitos humanos, incluindo soft law, bem como decisões provenientes de órgãos de monitoramento de direitos humanos da ONU e de sistemas regionais ao interpretar dispositivos do tratado regional. Embora a Corte Europeia tenha tradicionalmente decidido com base na existência de um consenso regional, ela tem, nos últimos anos, assumido cada vez mais uma perspectiva também universalista. Callender conta ainda que os comentários gerais adotados por órgãos de tratado da ONU possuem o condão de harmonizar o desenvolvimento da legislação de direitos humanos, mas esse papel também enfrenta alguns obstáculos, na medida em que é problemática a falta de fundamentação judicial nesses comentários gerais. Ademais, A fundamentação das decisões dos tribunais regionais é também por poucas vezes clara. O autor confere destaque a esse ponto, uma vez que a fundamentação das decisões é importante porque confere previsibilidade às ações de estados e indivíduos para evitar que novas violações sejam cometidas. Então, o autor conclui dizendo que, abre aspas, uma boa fundamentação pode levar a uma melhor execução das decisões dos tribunais e pode auxiliar na aceitação social sobre questões controvertidas. Fecha aspas. Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Lá temos indicações de leituras, notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política, da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil. E veja os nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima!